eu não preciso se preocupar, porque também é uma questão de opinião. E, tipo, cada um tem a sua opinião e tal, vai ter cada... A gente vai, tipo, não vai bater com as opiniões em algum momento,
o,
só que...
O que
tipo,
a gente quer são as opiniões diversas.
É.
Os vários pensamentos.
A gente quer tapa na cara e aí a gente coloca no ar e bomba. Eita News, entendeu?
Aí que é bom.
Aí que é bom, mano. Aí que é bom.
Podcast Flechada no Joelho acaba com um terrível episódio entre hosts brigando e declarando guerra. Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Flechada no Joelho. E eu tinha pensado em não falar podcast antes do Flechada no Joelho, porque todo mundo sabe que a gente é um podcast.
Muito bom, é. Vitor, muito bom.
Quem disse que a gente não é um programa de rádio?
A gente é um programa de rádio um dia, talvez, quem sabe. E agora que já comecei como eu sou, foda-se, eu não vou fazer de novo. O bagulho aqui é na arte do improviso. Gurizada que nos ouve, hoje é um episódio extremamente especial, o 10º episódio do Flechada no Joelho, e pra isso... Eu, Vitor, juntamente com Domingos e Renan, trazemos três convidados especiais que podem se apresentar agora, em ordem, especial. Que vocês decidirem.
É, tipo, aqui ninguém é especial, só tu, assim. A gente pode ver, então...
Caraca, já os gringos chegaram aqui esculachando, tá ligado?
Nem um minuto!
Esses convidados que são bons.
Então tá, a gente tem o Castor.
Oi.
Que gravou o episódio de Speedrun com a gente.
Vai ouvir que é muito bom o episódio.
É. Temos o René,
que gravou o episódio de RPG com a gente.
Que ainda não saiu, né?
O MMO. Saiu o MMO?
Saiu o MMO.
Saiu hoje.
Hoje no dia 6/2 de 2020, como planejado.
Só levou o prazo.
Aê! Foi no prazo, Gosman não atrasou.
Foi no prazo, eu não atrasei, caralho. E temos um... Ilustre. Por último, mas não menos importante, grande Yuri, Carlotto, Ubiratã, Ramirez!
O cara lembra do Nick, ele é
mesmo. Ah, Ubiratã.
Oi, tudo bom? E eu sou turista, não participei de nada ainda.
Era pra ter participado, hein?
Era pra ter participado.
É verdade, fiquei devendo, me perdoa.
Como é um episódio especial, o nosso 10º episódio, eu não acredito que a gente chegou a 10 episódios.
Quem disse que ia durar
aqui,
né? Tanto?
Quem imaginou? Pau no cu de quem nos hateou. Como é um episódio especial, a gente reuniu os guris aqui, então nós somos 6 hoje para discutir um tema secreto, que a gente pensou num tema e não revelamos para os nossos convidados, que a gente vai discutir. Prepara que o tema é... Rubens Tambores. Então, guris... O tema de hoje é... Alguém quer falar o tema?
Eu quero fazer...
Eu acho que... O tema é... Alguém fala, por favor.
Eu acho que o Domingo não sabe ainda, tá ligado?
Não, ele sabe. Ele sabe.
Eu vou fazer uma pequena introdução. Quando a gente teve a ideia do podcast e tal, a gente já escreveu alguns temas, tipo, vamos já deixar de gaveta. Aí esse tema, quando eu bolei ele... Foi um tema que eu falei assim, mano, vai ser muito legal chamar várias pessoas pra participar, porque realmente é uma coisa de opinião. Quando foi o episódio 10, a gente falou assim, vamos chamar mais 3 pessoas com opiniões relativamente diferentes, que jogam coisas diferentes, pra falar sobre um tema específico. E a gente não contou pra essas pessoas o que era o tema. A gente deixou pra contar agora. O tema que a gente propôs pra essa partida... pra esse episódio... É, o que vocês acham que é mais importante num jogo? Tipo, o que faz vocês gostarem mais de jogar aquele gênero de jogo, aquele tipo e etc? Tipo, por exemplo, no geral, todo mundo aqui jogou online, mas teve gente que não joga tanto. O Yuri gosta de jogar jogo de corrida, por exemplo, eu não gosto tanto. O Felipe joga jogo de anime. O René não joga nada porque ele só hateia tudo. Ah, tipo assim, é um bom... Gostamos de MMO, enfim. Aí a gente resolveu juntar todo mundo e a gente discutir sobre o que pra vocês é o principal no jogo, o que o jogo tem que ter, é a trilha sonora, é a história, os gráficos.
etc. Tem várias funções, né? História, jogabilidade, gráficos, o próprio desafio do jogar, ou a experiência que o jogo te passa, ou diversão, ou aprendizado, o que seja.
Ou dependendo do jogo, a quantidade de movimentos super estilosos de combate que tu consegue dar pra espancar a pessoa.
Ah, Gosmo, tu tá falando do teu Witcher de novo, tá, Gosmo?
Não, cara, eu tava falando de Devil May Cry, era a primeira vez que eu não tava falando de The Witcher. Mas tudo bem. É que tem uma aura, eu criei uma maldição nesses, em todos os episódios que tem, em alguns segundos, que fala de The Witcher.
Deixa eu te contar uma coisa.
Eu não ia falar nesse.
Deixa eu te contar uma coisa. Não é só na aura do podcast, não, tá?
Eu tenho que parar de falar de The Witcher at all. Então, guris, aproveitando... Vamos começar por mim. Então tá. Pra mim, The Witcher é um puta jogo. Por quê? O que faz ele ser um puta jogo pra mim? Porque ele tem uma história boa, tem uma gameplay boa, e tudo isso tá equilibrado. Tipo, a trilha sonora de The Witcher é muito bom. É um jogo muito completo. Foi um dos poucos jogos muito completos que eu tive a possibilidade de vivenciar. Tá?
Tu acha que a trilha sonora é tão importante assim?
Nossa, absurdamente. Absurdamente. Tipo, eu já me peguei em diversos momentos só escutando a trilha sonora de The Witcher enquanto eu tava estudando, por exemplo. E a trilha sonora de The Witcher era tipo, toda feita por um... Como é que é o nome? Aquele...
Coro, maestro.
Maestro.
Isso, maestro.
Isso daí. Tipo, cara, é linda. Consigo dizer que ela é linda.
Não, mas eu acho que até tu não sendo fã de The Witcher é de se apreciar, que é muito bem feito. Sim. A sonoplastia e a trilha sonora do jogo.
A título de comparação, não sei se alguém já viu, Skyrim é um jogo que foi feito todo em estúdio. Os caras pegaram orquestra com 30 pessoas, era gravado em 3 vezes, uma por cima da outra, daí dava aquele efeito de Dovahkiin, pareciam 100 pessoas gritando. E é tudo com violino, com orquestra, com um instrumento real, nada eletrônico. Por isso que, né, o jogo ganhou prêmio atrás de prêmio e virou referência.
Eu compararia Skyrim com The Witcher. E, tipo, o fraco do Skyrim, eu acho que a história principal não é tão importante. Ao menos não teve pra mim o peso que teve, por exemplo, a história principal, a missão principal, vamos dizer, porque são dois RPGs baseados em missões, principal e secundária. A missão principal de The Witcher é muito mais impactante e envolvente que a missão principal de Skyrim, por exemplo.
Aí eu já vou querer jogar uma treta no ar. Eu vou pedir pro Felipe comentar de The Witcher.
Eu tô sabendo faz muito tempo assim, muito mesmo.
Não precisa te segurar, pode dar.
Não, vai. É que tipo, eu concordo muita coisa que o Gosmão falou, do que ele gosta em jogos. Tipo, sei lá, eu não consigo pensar que eu mais gosto, pra verdade. Eu acho que tudo tem seu papel importante, tá ligado? E quando falta... Eu acho que, tipo, sei lá, o que eu posso pensar? História eu acho extremamente importante. Personagens, gameplay e trilha sonora. Acho que esses 4 eu consigo pensar. Se não tem 2 desses, eu acho um jogo ruim.
Por exemplo. Eu tô com o Felipe.
E eu acho que o The Witcher tem 2 deles. Então, tipo...
Caralho!
Então, tipo, eu acho, por exemplo, a trilha sonora do The Witcher eu acho muito boa. Mas eu não acho tão incrível quanto o Gosmão ressaltou. Eu não sei se eu joguei muito ou não, tá ligado?
O Gosmão é um caso à parte.
O Gosmão é um fã, tá ligado? É extrema The Witcher.
É que, pra mim, The Witcher, ele ficava muito... A trilha sonora de combate The Witcher é extremamente repetitiva. Puta que me pariu. É tipo,
é muito divertida.
É divertida nas primeiras 10 horas. Mas eu tava com 50 horas e tava a mesma coisa, tá ligado? E eu, pessoalmente, não gosto de trilha sonora extremamente repetida. Isso me enjoa muito fácil. Porque eu reparo muito no trilha sonora. Sou uma pessoa que eu gosto pra caralho. Então, pra mim, isso é um problema que eu não gosto. E eu não gosto do personagem The Witcher. Pra mim, Geralt é, tipo, personagem fodão, genérico. Então...
O cara não gosta do Geralt.
Eu não acho ele incrível. Tipo, eu não acho que ele não tem nada demais que deveria ter, tá ligado? Sei lá. Tipo, e aí, sei lá, ele fica toda hora babando o ovo da Yennefer. E eu, Ah, mano, foda-se, sabe?
Primeira ele vez... baba o ovo. Aham! The Witcher é um jogo de opções. Tu não, pode, tu não precisa babar o ovo da Yennefer.
Não, ele baba o ovo da Yennefer no começo do jogo inteiro.
Calúnia, é, eu babei não, o ovo da Yennefer porque eu queria.
Não, ele fica o tempo todo. Tu tem essa tua opção aí. Mas, tipo, sem meu mistério, cara, eu achava muito chato de começar o jogo e tá falando que ele tá procurando a Yennefer e procurando a Ciri. Tá ligado? Ele fica procurando a Ciri e ele tem que achar a Yennefer. E ele fica falando como a Yennefer é incrível e fica tá, falando okay, como ela ama e como ele ama a Yennefer o tempo todo, tá ligado? E, tipo, eu nem conhecia a personagem. E pra mim isso era um saco, tá ligado? E eu fiquei, tipo, 30 horas com isso. Tipo,
esse foi o primeiro Witcher que tu jogou.
É, exato, esse é o problema, tá ligado?
Que nem eu, né? É. Pra mim, tipo, eu me envolvi muito mais com a gameplay e deixei essa parte da história meio que passar. Mas eu senti isso, que, tipo, que eu tava começando um jogo, entrando numa história no meio do caminho. É. Tá ligado? Eu senti que eu perdi uma porrada de informação. Então talvez pro Domingos vai ser muito melhor. Porque, tipo, o Domingos acabou de zerar o The Witcher 1 e ele tá começando o The Witcher 2 e vai jogar o Witcher 3. Pra ele, a história vai estar muito mais impactante do que foi pra mim, por exemplo.
Eu concordo com o Felipe nisso, e até nos pontos dele, que cada jogo é cada jogo. Por exemplo, cada um aqui tem mais ou menos a sua linha de jogos. O Yuri gosta de jogar os simuladores, o Castor gosta de jogar um jogo com uma história, seja de anime ou não. O Gosmão gosta de The Witcher, o René...
Eu tenho 200 jogos na Steam, eu não tenho só The Witcher.
Mas eu concordo, meu, que tipo... Eu acho muito chato quando... A trilha sonora é um bagulho muito importante pra mim em muitos jogos. Por exemplo, jogo de terror, pra mim, a trilha sonora tem que ser muito bem feita. Porque se a trilha sonora é cagada em jogo de terror, estraga todo o jogo.
Boa.
Ah, sonoplastia e a trilha sonora. Trilha sonora, eu digo, sei lá, tipo... tu tá chegando num momento de tensão e o violino tá aumentando, sabe? E tu sente aquilo, tu sente a tensão, o suspense aumentando, fica... Puta é que, tipo, que pariu, fudeu.
Pra mim, no jogo de terror,
Ou ainda o próprio silêncio, né?
Né?
Quando tá no momento de suspense. A falta da música, às vezes, é importante.
Uhum. É o que eu ia dizer, pra mim, no jogo de terror, tu não ter, tipo, uma música, assim, que te aumente o suspense, pra mim não faz diferença. Pra mim, tá em silêncio é pior.
Não, sim, mas por exemplo, momento de perseguição, tá ligado? Cara, bota, a gente pode até citar o Dead by Daylight, que quando o Michael Myers tá te perseguindo, tá tocando a música do filme, que é uma música de perseguição, de cena de perseguição, e é mó tenso, tá ligado? Tipo, tá correndo aquela música ali, tum-dum-dum-dum-dum, porra, é mó ruim, mas sim, eu concordo que sem som, às vezes, é mais assustador, só a sonoplastia, tá ligado?
Eu confesso que talvez eu sou o único aqui que eu não me importo tanto com a trilha sonora. Principalmente as músicas.
Herege!
Sai!
Ou surdo!
Sai!
No geral, quase todo jogo que eu abro, eu tiro toda a música e deixo os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros eu gosto, mas eu confesso que... Eu tava pensando em falar isso, aí o René veio com um ponto do jogo de terror. Acho que o último mais terror que eu joguei foi o remake do Resident Evil. E se não tivesse uma música e uma trilha sonora boa, o jogo ia perder metade da magia. Então talvez, tipo, pra terror eu me importe, mas pro resto eu não importo tanto.
Uhum.
Mas, por exemplo, eu queria puxar o gancho que você tava falando de The Witcher. Não é exatamente só jogabilidade, personagem, etc. Eu sei que, por exemplo, o Felipe, ele gosta de jogos que são mais difíceis, mais desafiadores, tipo Dark Souls. E aí uma vez a gente teve uma conversa sobre The Witcher e ele comentou, não, The Witcher é muito fácil, eu não gosto tanto.
Então, posso comentar sobre isso? O Gosmão falou de gameplay e eu comecei a tiltar. Na real, tem três coisas que eu não gosto de The Witcher.
O cara não gosta do jogo por completo.
Porque, tipo, cara, nossa. Pra mim, o gameplay do The Witcher, ela é absurdamente repetitiva também. Por causa que tem uma habilidade no The Witcher que foi a primeira habilidade que eu peguei quando eu peguei nível. E eu acho que isso pra mim que quebrou o jogo. Que foi a que a comida e poções, ela tua vida inteira por 20 ou 30 minutos no jogo. Eu peguei essa
logo no início.
Foi a primeira habilidade que eu peguei. Porque eu achei, nossa, isso aqui é bom, vou usar. E eu tava jogando a dificuldade mais difícil, tá ligado? E eu pensei assim, nossa, isso vai ser, porra, divertido. Cara, os bichos só tinham vida a mais. eu dava menos dano e minha vida não perdia porque eu tinha essa habilidade, tá ligado? E eu ficava batendo e desviando, batendo e desviando, batendo e desviando, batendo e desviando. Eu não tinha um desafio. Por causa que o combate do The Witcher não é tão. Não é o foco dele assim, tá ligado? Ser um combate imersivo. Só fica batendo e desviando, uhum. Batendo e desviando. É tipo, diferente de uma sensação que eu tenho em Dark Souls, tá ligado? Ou, sei lá, qualquer outro
tu
jogo.
Tu gosta do combate de Skyrim, por exemplo?
Mais ou menos. Tipo, eu acho interessante a ideia, mas é que é um jogo antigo, tá ligado? E eu não peguei pra jogar o jogo quando ele saiu muito, porque meu PC não rodava na época. O PC lagava absurdos. Aí, quando eu peguei pra jogar, eu acho ele parado demais, tá ligado?
Ai, tipo, eu discordo, eu acho meio, tipo, na dificuldade máxima jogar Skyrim é meio difícil, cara, porque, tipo, por exemplo, no, as primeiras quests, tu entra lá e é aquelas caveiras, tá ligado? Tu começa a entrar nas tumbas e tal, e começa uma caveira. Beleza, uma caveira tu te vira com um escudo e um porrete, mas três caveiras no nível mais difícil é um bagulho chato, que tu tem que bater, tem que te defender e tá vindo outro caveiro do pelado te matar. Então, tem que saber, é um pouquinho desafiador, tá ligado? Pra mim.
Eu concordo contigo até, na verdade, concordo bastante contigo, mas pra mim uma dificuldade é muito superficial. Porque, tipo, tu aumentou a dificuldade, tu basicamente aumentou a vida dos inimigos e a defesa deles.
É, como se tu aumentasse só matematicamente,
aí,
né?
É, e aí basicamente a luta só dura mais, tá ligado? Tipo, não é uma dificuldade real que tu adicionou, tu só aumentou o tempo da batalha. E quanto mais tu tem que controlar teus recursos, porque tem mana e essas coisas, essa é a parte que eu gosto. Eu gosto de ter que controlar os recursos e tudo mais, mas... Por exemplo, eu não gosto de tu ter que ficar... Pegou uma espada, tu ficou batendo, foi pra trás porque tua stamina acabou. E tu bate, volta porque a stamina acabou, tá ligado? E tu fica fazendo por mais tempo quando aumenta a dificuldade. Não aumentou, tipo, sei lá, os movimentos do bicho. Não que jogos façam isso. Mas por dar a opção de aumentar a dificuldade, eu espero que eles aumentem realmente a dificuldade do bicho. Não só ser algo superficial. É, tá ligado? É por isso que eu gosto, tipo, jogos de Dark Souls... Desculpa te cortar, Renan. Mas principalmente Dark Souls, porque não tem uma dificuldade. Ele já é a própria dificuldade, tá ligado? Os monstros já tem, tu não escolhe a dificuldade. Por isso que eu gosto mais, não sei.
Eu acho interessante que esse negócio dos jogos e, tipo, é engraçado porque a galera é muito hypada pra Dark Souls e jogos da From Software, né, que tipo, são esses jogos Dark Souls, Sekiro e tal, mas até tocar num tema aqui que a maioria de vocês não curte, mas eu sou um cara que curto, e são jogos de corrida, e o Yuri pode me ajudar nisso aqui também, porque o quão mudou os jogos de corrida no decorrer do tempo. Eu lembro de jogar os primeiros Need for Speed e era muito simples, acelerar, frear e os direcionais pra mover a direção. Mas hoje os jogos que saem, tipo os de Rally, o Assetto Corsa, que saiu agora também, são jogos que a simulação do negócio ela é muito mais realista, que é muito difícil tu, vou jogar assim só de sacanagem. Sim, eu sinto isso.
Exatamente, até isso é um ponto que afasta muita gente dos jogos de corrida, porque o pessoal acha tão difícil que se torna chato, né? Uhum. Ao contrário da maioria dos jogos que a gente encontra por aí, qualquer que seja o gênero, seja de tiro, seja de simulação, seja do que for, jogos, por exemplo, Project Cars, próprio Assetto Corsa que tu acabou de falar, tem o Automobilista, que é um jogo brasileiro, inclusive, não sei se vocês conhecem, não é muito falado, obviamente, né? Foge da grande mídia, e é um jogo muito, muito, muito grande lá fora, mais que no Brasil, possivelmente. O pessoal corre desses jogos porque é muito difícil, né? Porque requer treino, se tu quer jogar num nível, sei lá, de 0 a 10, se tu quiser chegar no 4 ou 5, requer treino. E é chato, tipo, tu pegar e ficar treinando, às vezes, sozinho, pra não levar pau no modo online, né? Que também não é uma... Não é a comunidade mais amigável do mundo, mas isso é outra história.
Eu acho que a gente pode dizer que isso é padrão nos jogos.
Exato. Não, mas isso é sério. Se depois quiserem falar sobre isso, se acharem que a comunidade do LoL é tóxica, experimentem jogar qualquer jogo de corrida online. Vocês vão ver que nada é assim. Mas, de fato, simulação é uma coisa que tem aparecido mais nos jogos de corrida. Eu diria até que, para complementar o que tu falou, a simulação tá deixando de aparecer em alguns jogos, justamente porque afasta. E eles perdem um nicho importante, que são as pessoas que jogam jogos casualmente.
Uhum.
Né? O próprio Automobilista, agora, que vai sair o 2, eles falam em trazer talvez uma parte mais arcade para trazer mais gente, porque eles dependem de venda. E não só da qualidade do jogo em si, em termos de jogabilidade. Sem lucrar, o jogo não vai pra frente, né? Não tem continuação, enfim.
Ela fica focada só no nicho ali da galera que gosta mesmo da simulação e perde alcançar o grande público, né?
Exato.
Eu senti isso, que até os guris estavam zoando alguns meses atrás que eu gostava de ficar escutando podcast jogando um joguinho de motocross. E aí eu tava me achando gostosão jogando joguinho de motocross. Pô, tô dirigindo tribo e a moto. Aí eu aumentei a dificuldade. E cara, é um jogo de motocross, é basicamente é um rally com uma moto, né? E é corrida e tal, e são duas rodas, é mais fácil de tu cair. E quando tu joga na dificuldade básica, beleza, tranquilo. Quando tu joga na dificuldades superiores, esse é um jogo que ele é arcade, a gente pode dizer assim, que é casual. Só que se tu aumentar a dificuldade, ele simula mais real a situação. Porque se tu puxa a moto pro lado, a moto pode tu desequilibrar e tu cai. E tipo, é muito idiota, tu puxa um pouco pro lado e o cara já tá caindo no chão. Então, tipo, é um desafio pra se tu já tá acostumado, tá ligado?
Mas é um talvez desafio. Uma pessoa que comece a jogar naquele momento não se agrade porque vai achar o jogo difícil e chato.
E isso é muito legal que eles conseguiram adaptar, tipo, ah, eu quero um desafio maior, então vamos botar um pouco mais de realismo. Eu quero jogar só pra me divertir e passar o tempo, tá? Então vamos adaptar pra ti também. E eu acho que isso pega em muitos jogos, meus. Que mais exemplo aí de jogo que vocês têm,
cara,
assim, que vocês se sentem desafiados?
Eu tô há horas pra... Vocês falaram do jogo, tá? Desses jogos de corrida estarem se facilitando pra não perder tanto público. Eu me senti um pouco assim jogando Devil May Cry 5, cara. Devil May Cry 5 tem uma opção que tu bota combos automaticamente. Só precisa esmagar o botão.
Ai, que escroto, cara.
Não, mas aí já é outro nível, né? Não,
é outro nível. Mas porque, tipo,
queres uma mamadeira combos... também?
É... Não, obrigado, cara. Os combos no Devil May Cry, tipo, são muito bem elaborados. Assim, tipo, eles foram ficando mais elaborados com o passar dos jogos. E, tipo, porque essa é a grande graça do jogo. A fama de Devil May Cry é porque é um combate estiloso. Faz uns combos e umas piruetas, caramba, e muita explosão. Só que, tipo, tem um nível de dificuldade. E aí, nesse Devil May Cry foi o primeiro que eu vi ali a opção autocombo. Eu fiquei tipo, mas olha, ativar. Zerei todo jogo com autocombo. Jogo bom pra caralho, cara.
O cara super criticando, SS, né? Não, esses autocombo. Ah, zerei o jogo.
É que é uma questão muito de acessibilidade, tá ligado? Acho isso muito da hora quando tem isso, esses bagulhos.
Eu
legal.
Senti, eu me senti a pessoa especial sendo.
É muito da hora.
É legal quando tem uma opção, não quando o jogo todo é assim.
É, isso é verdade.
Tava falando, isso me afastou um pouco do jogo de corrida. Eu nunca gostei tanto, eu gostava, sei lá, eu jogava Need for Speed no Play 2 do Felipe, porque eu não tinha. Aí, tipo, umas coisas assim, quando eu comprei meu Xbox 360, eu jogava, tipo, Forza. E era um dos primeiros, assim, e pra mim já era um nível que, tipo, ai, mano, eu preciso ficar... Tipo, eu preciso aprender como faz as curvas pra diminuir a velocidade e aumentar, e a marcha, eu já ficava, tipo, mano, aí eu já só desisti, só.
Eu tentei jogar o último Need for Speed, não o Hit, o Need for Speed Payback, e, tipo, tem muitas maracutaias pra te conseguir fazer um drift decente. E, cara, eu tenho que ver um vídeo de 15 minutos no YouTube pra entender como é que eu vou fazer um drift.
Exato.
Bah, não vou ver. Eu parei de jogar.
Isso é um bom ponto.
Quando no Need for Speed Carbon eu fazia dois movimentos no controle, eu tava driftando lá, tirando altos pontos.
Exato. Isso é um bom ponto. Não a maioria, né? Seria um erro dizer isso, mas muitos jogos de simulação, que é o gênero que eu mais gosto, como o Domingos comentou, vários exigem tu ver tutorial pra tu aprender a jogar, cara. E quem quer, quem não tem tempo pra ficar jogando, quer só jogar um pouquinho, se divertir, não quer se estressar, se afasta com esse tipo de coisa. Tu vê, às vezes a dificuldade é justamente o que traz as pessoas pra jogar. O Castor gosta de Dark Souls, provavelmente por quê? Porque é foda, porque é difícil, né? É justamente o mais atrativo do jogo. A maior fama do jogo talvez seja tu morrer e acho que tu volta pro começo da fase, né? Eu nunca joguei, só vejo gameplay disso.
Tu volta pro último save point, assim, pra dizer.
É, mas
lugar que
volta
descansou.
Bastante, né?
É, volta bastante.
Tem três no jogo inteiro. Nos três jogos.
Falando um bagulho que o Yuri tava comentando sobre o... Sobre a questão de dificuldades do Dark Souls. Pior é que pra mim a dificuldade não é nem o ponto forte, tá ligado? O que eu mais gosto, o Yuri tava falando novamente sobre dificuldade na questão do jogo de simulação de carro. O que eu acho mais da hora é que quando o jogo, ele, conforme tu mais joga, mais tu tá aprendendo com ele. Eu tô sentindo muito isso jogando Monster Hunter World. Cara, tipo, eu tenho 350 horas naquele jogo. Saiu um novo bicho agora, ontem, o Rajang, que é um gorila.
Um macacão.
O gorila. Eu morri umas 7 vezes pra ele. Porque, tipo, eu não conhecia o bicho, tá ligado? Ele é um bicho completamente diferente do que eu tinha visto. Isso que eu acho da hora, tá ligado? Por isso que eu gosto tanto de jogos desse estilo. Não é que o jogo seja difícil, eu não achei ele difícil, na verdade. Mas é a questão que tu vai aprendendo conforme tu joga mais e quanto menos percebe, tu tá jogando. Tu tá, tipo, jogando muito melhor do que tu tava antes, tá ligado? Tu sabe, tipo, fazer combo, tu sabe, tipo, lidar com o bicho de formas diferentes e tudo mais. Eu acho isso da hora. Dos jogos.
É outro tipo de satisfação, né?
É outro tipo de satisfação.
Tipo, é um outro propósito, assim, tu aprender a jogar contra aquele bicho, não necessariamente zerar o jogo.
No Monster Hunter, tu tem que aprender a como fazer, como lidar com a tua arma, questão do espaço da tua arma e como lidar com o bicho. Cada bicho tem uma movimentação completamente única.
Esse tipo de jogo que tu aprende conforme tu joga jogo de simulação de carro, que tu pode aprender casualmente jogando, ao meu ver, eu acho que tem uma progressão boa. Não acho que em Dark Souls eu acho que não tenha tanto. Talvez se tu pegar tipo os primeiros, que é bem mais travado, é mais fácil, ao meu ver. Tu vê que, tipo, tu começa a aprender mais, e conforme mais joga o estilo, mais tu aprende. Monster Hunter, tu começa matando os bichinhos muito simples. Daqui a pouco, tu tá matando uns bichos gigantes, tá ligado? E tu aprende conforme tu joga. Eu acho que simulação não tem isso. Eu acho que isso, pra mim, acho que isso afasta muita gente, tá ligado? Porque se tu for falar, muita gente acaba ficando pro em algum jogo. Tipo, por jogar por muito tempo, tá ligado? A galera só não joga o jogo de corrida porque afasta que tu... Tu tem que ir com a mentalidade de que tu tá querendo aprender, tá ligado? Jogar aquilo. Tipo, vai ter que aprender, melhor dizendo.
Não, com certeza. Só tu pegar um exemplo simples. Que nem quantos de vocês conheciam o automobilista que eu comentei aqui? Isso que é um jogo brasileiro. Quantos? Ninguém se
manifestou.
Agora, quantos conhecem a franquia do Need for Speed? Que é um jogo mais arcade. Quantos conhecem Gran Turismo?
É verdade.
Quantos conhecem Forza? E justamente eles apelam pro maior público, que a imensa maioria são jogadores casuais, que querem um jogo arcadezinho pra se desestressar, pra jogar final de semana, pra entrar em um lobby que não tem problema se os caras jogarem por 10 ou 20 minutos, vir um troll e te sentar na traseira e te jogar pra fora, porque é só um joguinho arcade. Não é aquela coisa que tu passa horas da semana treinando e se preparando pra uma corrida que vai ter no final de semana, de um campeonato que tu paga pra entrar, e daí tem um troll porque todo mundo leva muito a sério. É um nicho bem diferente.
Eu acho que gera um certo desafio também. É legal porque é que bate na tecla dos jogos online, né? É um desafio pra galera que joga a sério mesmo. Vamos simular os caras que são bons, que jogam o jogo a sério. Mas afasta o grande nicho. Mas dentro do nicho deles, da galera que joga dentro de si, é desafiador. Mesmo que seja modo online, né? Mas eu entendo. Até esse ponto do Castor também, eu senti muito no... Quando eu joguei Sekiro, que eu fui muito, muito guri, cara, muito guri. Eu comecei a jogar o jogo e morria direto. Cara, o que tá acontecendo, meu? Eu não sou tão ruim assim, sabe? E aí eu comecei a descobrir que é justamente como o Castor enfrentou esse boss aí no Monster Hunter, né? Eu, jogando Sekiro, eu descobri que tinha diversas maneiras de tudo... bater naquele bicho e é muito... Tipo, tem que aprender com o bicho como ele se movimenta, os pontos fracos e tal. E isso é muito legal, porque de certa forma é um desafio e tu tem que aprender pra tu superar aquele desafio, sabe? Isso é um negócio bem legal. E já batendo em outra tecla, meu, que eu acho que é a tecla mais fácil da gente falar, que é os próprios gráficos, né? Um jogo que pra mim foi bem desafiador... E, claro, ele só é desafiador em um momento, que é o Undertale.
Nossa,
não.
Ah, não.
Eu não sabia. Cara, assim, ó, é um jogo com gráfico muito feio, né? Se o cara parar pra pensar hoje em dia, ele é feio.
Tô ventilando.
Mas, assim, cara, tem uma parte ali do duelo que é muito difícil, cara. Tem que ter muita mecânica nos dedinhos. Tu fica, porra, não consigo bater nesse bicho, velho. E aí tu tem que se fuder muito pra aprender a como superar aquilo, tá ligado?
Eu posso dizer uma coisa sobre o Undertale? Eu não acho difícil. Não é nem um pouco difícil aquilo. Aquilo é questão de tu morrer e aprender. Legítimo.
Mas é que tá, eu acho que depende o nível de dificuldade, tá ligado? Eu não tava acostumado com aquilo.
É,
eu
mas
acho
é que, tipo,
que varia muito,
acho que ninguém tava esperando por aquilo, por exemplo. Ninguém tava esperando a luta
Eu acho que por isso eu me senti desafiado ali.
Mas, por exemplo, eu. A luta ele tá falando. Vocês podem falar spoiler? Acho que não é spoiler de um inteiro, sei lá.
Fala, pelo amor de Deus, faz 5 anos que o jogo foi lançado, cara.
Então, tipo, foda-se. Mas, tipo, quando tu luta contra o Sans, eu achei mais fácil, tecnicamente falando, do que a luta contra a Flowey. Porque a Flowey, ela é um bicho que é diferente, tá ligado? Ela tem gráfico já diferente do próprio jogo. E tu percebe a diferença. Pra mim, aquilo foi mais difícil, por mais que eu terminei mais rápido, do que o Sans. O Sans eu sabia o que eu tinha que fazer, era só desviar. Tipo, a Flowey eu não sabia o que esperar dela, tá ligado? Por mim, por isso que eu acho mais. Eu acho a luta do Sans fácil, por exemplo. É só tu aprender. Quase que ele sempre vai ter o mesmo padrão, tá ligado? Tipo, ele vai fazer a mesma coisa o tempo todo. Eu acho que isso que é diferente, tá ligado? Não sei.
Renê, como é que tu joga o WoW hoje em dia com aqueles gráficos?
Não sei, cara.
Eu não gosto daquele gráfico.
Um gráfico cartoon, assim, tá ligado? Eu acho bonito. Se tu pegar assim, sei lá, o WoW clássico ali, tá ligado? Pegar os gráficos, tem algumas coisas assim, até hoje dentro do WoW normal. Mas se tu comparar com, sei lá, com as zonas dessa última expansão, tu vai ficar, tipo, é outro jogo, basicamente. Que tem toda uma evolução gráfica ali, tá ligado?
Sim.
Eu não acho gráfico tão importante, tá? Sei lá, eu acho que é só um agrado visual.
Eu acho que depende, meu. Porque, por exemplo, como a gente tava falando dos simuladores, eu acho que o gráfico é extremamente importante pra ser mais realista. Hoje em dia, né, na época de AAA. Mas eu acho que depende do tipo de jogo, na real.
Cara, eu acho que o gráfico, ele entra mais ou menos pra balancear. Tipo, vamos ver um Detroit Became Human, que tu jogou recentemente. O gráfico de Detroit Became Human se assemelha à vida real. Tipo, é maravilhoso. É. Mas enquanto isso, tipo, a gameplay dele é mais simples. Uma gameplay mais básica.
É um desafio diferente.
Não, sim, é um desafio diferente. Mas tipo, não é nada que tipo, deu muito trabalho pra desenvolver.
Não, é. Tá qualquer retardado consegue jogar.
Eu discordo um pouco, cara. Eu acho que o gráfico ele não vem pra balancear o jogo.
Não, balancear, tipo, ele é o
tipo, não, eu acho que não tem muito sentido, tipo, o gráfico ser muito bom, a gameplay mais básico. Tipo, acho que isso não faz muito.
É, porque
eu posso falar. Fala.
Fala.
Eu posso falar por mim. Eu, se falar assim, gráfico é importante pra ti em um jogo, eu vou falar que não é. Mas se sair um gráfico igual o gráfico do Play 2 hoje em dia, eu vou achar ruim. Entendeu? Tipo, então. O gráfico, eu acho que ele tem que acompanhar a geração. Ele não precisa ser muito acima da geração, mas também muito abaixo me incomoda. Mas o fato do estilo de jogo é uma coisa que importa muito. Por exemplo, o Undertale não tem por que ele ser outro gráfico. Tipo, se ele fosse outro gráfico, não, talvez tipo, o jogo não ia ser tão da hora assim. Entendeu? Eu acho que vai muito do estilo, assim.
É, acrescentando, eu acho que, óbvio, não é uma desculpa para um jogo ser feito feio, né? Mas minha impressão é que às vezes as pessoas falam, ah, antigamente os jogos eram melhores, enfim. Claro, a gente é meio nostálgico pra algumas coisas, a gente acha que às vezes só os jogos da década de 90 e 2000 que eram bons.
Se a crise obviamente. Dos 20 anos.
É, exatamente.
Eu só discordo, tá ligado?
O cara tá ficando velho. Mas às vezes se o cara se der conta, um dia eu parei pra pensar, será que talvez os jogos talvez fossem melhores em alguns tipos de gênero específico? Porque era dedicado menos tempo, talvez, aos gráficos e era dado mais atenção para a história do jogo em si, para a trilha sonora e outros fatores?
Eu acho que na época eles não tinham como fazer os gráficos.
Né? Eu acho que é em relação com recurso também.
É,
tipo, não tinha como ser tanto.
Recurso da época,
é porque tu lançava um jogo com gráfico ruim, tipo um GTA visto de cima. E só por ser visto de cima já era muito inovador.
Sim.
Então ficava todo mundo, meu Deus, hoje em dia o que, que é um gráfico inovador? É tipo o Cyberpunk, talvez.
Sim.
Entendeu? Tipo, tipo, pegar um Cyberpunk e pegar um jogo, sei lá, um GTA V, que faz bastante tempo que foi lançado. Óbvio, o Cyberpunk vai ser muito mais polido, mas talvez não seja tão melhor assim.
É, e hoje em dia pode muito bem lançar um jogo de 16 bits e ser um baita sucesso. Aí teve.
Claro, e aí eu. Como chama aquele joguinho de agricultura lá que igual o Harvest Moon, como
o
que chama?
Stardew Valley.
Olha o sucesso Stardew Valley. Que fez.
Lançou.
Fez muito sucesso e é 16 bits, né?
É. Tinha lançado Blasphemous.
Saiu também.
Ah, sim.
Blasphemous é um bom exemplo, né, mano? Mistura muita coisa.
Essa arte dele é incrivelmente linda.
Celeste concorreu ao melhor jogo do ano, tá ligado?
É, Celeste.
É, é lembrado.
Design, o estúdio do design ganhou, se não me engano, o prêmio de melhor estúdio de design. E é um jogo 8-bits, né? 16, 17.
Tipo... parecido, não segue a linha dos 18, aliás, 16-bits, né? É óbvio, é outro tipo de gráfico, mas vê o Cuphead, é um jogo inteiro feito com desenho à mão. Foi um dos melhores jogos em alguns prêmios aí.
E aí é um jogo desafiador.
Exato.
É um joguinho bem meh.
Felipe achou fácil.
Eu achei sem graça.
Barbado, virei com o pé.
Desculpa, achei sem graça aquele jogo.
Tá aí um jogo que a trilha sonora talvez é o que complementa quase que 50% do jogo. Imagina a Cuphead tocando um rock no fundo que não fosse aquela trilha sonora de anos 50 igual é feito.
É verdade.
E sem o visual, tá ligado? Imagina. O jogo não existiria.
Claro, exato. Tipo, uma coisa não existiria sem a outra. É, perfeito.
Tá ligado? Tipo, por isso que eu acho meio estranho quando alguém fala que gráfico não importa. Gráfico importa pra caralho, eu acho, na real. Tipo, eu não acho que seja um fator que me faz jogar algum jogo ou não. Mas eu acho que a importância dele pra narrativa até da história faz muita diferença, tá ligado? Eu posso citar, tipo, por exemplo, um jogo de anime, sei lá, whatever, tipo, visual novel, alguma coisa assim. Cara, é tipo, o fato de já ser algo de visual novel, já ser algo mais, sei lá, infantilizado, eu posso esperar coisas absurdas dele, tá ligado? Mas um gráfico tipo, por exemplo, Escape from Tarkov, por exemplo, que é um jogo que tá fazendo sucesso pra caralho em streams. É um jogo que eu não conseguiria ver coisas absurdas acontecendo, porque não faz sentido naquele visual pra mim, entendeu? Eu acho que isso tem uma diferença, eu acho isso muito importante, tá ligado?
Uma vez falaram bastante sobre a diferença de PUBG com Fortnite. E falaram que uma das maiores diferenças não é o fato só da construção ou da gameplay. É o fato de que o PUBG, ele é um gráfico realista, então coisas absurdas não podem acontecer no jogo, porque não faz sentido acontecer. E o Fortnite é um jogo que ele pode botar neve do lado do deserto, que, tipo, é um desenho, tipo, não vai derreter, não vai acontecer nada.
Não, isso até regulariza a questão de construir dois prédios do final pros caras se matarem, tá ligado? É uma licença poética totalmente permitível de boa.
A liberdade que o Fortnite tem por não se levar a sério é muito grande, pode fazer o que quiser. Por isso que tem aquela quantidade de skins extremamente variada e gera dinheiro à torta e direito em cima disso. Enquanto o PUBG, se acontecer alguma coisa absurda, o pessoal já vai ficar tipo, falando e tacando pau em cima, porque, ó, meu Deus, o PUBG fez isso ou aquilo.
Um carro voa, só porque o carro sai voando, aí eu fico como assim.
O Fortnite tem o barco ficando na terra lá.
Por exemplo, do Free Fire. O Free Fire ele não foi feito pra ser um gráfico bom. Ele foi feito pra ser um gráfico ruim pra rodar em qualquer lugar. E tipo, se isso é bom ou não, ou se isso traz jogadores ou não pro jogo, depende do propósito, na real.
Cara, o Free Fire, eu não sei se ele era assim desde o início, mas hoje em dia só o que eu vejo de stream de Free Fire é o pessoal com os personagens extremamente chamativos.
Esquinado,
brilhoso, colorido. Ele, tipo, parece que ele começou com um PUBG, viu que Fortnite fazia mais sucesso e tentou transitar entre um e outro e ficar no meio termo, assim, ficou um troço feio, não sei, eu não consigo
sem
gostar.
Sem identidade.
Eu não consigo gostar de Free Fire.
É, eu também não gosto, mas tipo, ele é um, por exemplo, pra quem joga, realmente o gráfico não importa, é um jogo, tudo bem que é um jogo pra celular, mas a gente já viu vários jogos de celular que tem uns gráficos muito bons.
Sim. O próprio Call of Duty Mobile, é bonito pra caramba, bem trabalhado.
É, e o jogo, ele tem outro fator aqui que a gente não quer falar tanto, né, que não é o foco, que é sobre o jogo, mas que é o alcance dele, né, meu, é o que a gente já conversou sobre jogos competitivos.
Assista, ouve lá.
É, ele é um jogo acessível, tá ligado, pra muita gente, pra, cara, qualquer um com um celularzinho baixa Free Fire, é de graça, e hoje em dia, querendo ou não, por mais que a gente seja aqui, eu sou do console, eu sou do PC... Cara, se tu olhar as estatísticas, tanto de consumo de conteúdo como de jogos, dispositivos portáteis estão bombando. Então é de se entender muito bem que o Free Fire faz um puta sucesso e os caras pegam 10, 20k em live na Twitch do Free Fire. É o que tem, cara. Porque o alcance dele é grande e o jogo é extremamente acessível, tá ligado?
Tem jogos que atualmente saem primeiro pro celular até que depois vem pro PC, tá ligado? Saiu uma continuação de Ender Gun, eu acho, um jogo indie. Saiu pra, primeiro pra Apple Store, tá ligado? E depois que vai vir agora pra Steam, tá ligado? Eu não saiu nem ainda.
Eu nem sabia que The Gungeon ia fazer sucesso no celular.
Então, antes, tipo... antes era engraçado que o PC era prioridade, tá ligado? É tipo...
Agora não, primeiro pro celular, depois pro
PC. É. Achei também que os dois juntos. Não acho que seja prioridade.
É, é que depende de jogo, né? Depende de jogo. Tem jogos que nunca vai dar pra jogar no celular.
É, tipo, depende do que tu for querer, tá ligado?
Depende de onde, qual plataforma o jogo faz mais sucesso. Tipo, o Monster Hunter sai primeiro no PlayStation, depois no PC.
É, ficou puto.
Que é, eu vendi meu Monster Hunter.
Tu vendeu o teu Monster
vendi
Hunter?
Meu Monster Hunter. Vai. Mas porque saiu o Iceborne e eu fiquei tipo, porra, eu vou ter que gastar mais 160 pila na...
Mas é muito bom, cara.
Não,
eu,
cara,
eu
não
já
tem,
botei mais horas em Iceborne do que botei no Monster Hunter original. Caraca. A gente tem uma noção, né? A gente tem uma noção, cara, eu amei essa.
Ai, então, cara, eu fico tentado
então,
a recomprar.
Vamos puxar um gancho, né, que vocês estão falando. Vocês acham que... O que vocês acham de jogo que tem muita DLC? Tipo,
depende.
Eu confesso. Exato, eu também. Pra mim depende, mas eu confesso que eu acho que a DLC parece só um recurso pra, tipo, em alguns casos, pra literalmente só arrecadar dinheiro. Tipo, tem umas DLC que eles realmente parecem, tipo, mano, a DLC podia estar no jogo principal. E eles vão ser
só
pra arrecadar
dinheiro.
Mas tá falando
de DLC paga ou DLC gratuita? Isso é
as pagas.
Tem uma DLC que saiu recentemente no Code Vein. É um jogo de Dark Souls, só que de anime. E eu tô lá. E o a DLC. A DLC, eu não lembro quanto é que é, eu acho que é uns 30 conto na Steam, R$30. E deve ter uns 20 minutos de gameplay. 30. Tem um boss. E uma arma nova. E acabou. Tipo.
Posso falar de The Witcher?
Não.
Fala, René. Não, chega. Tanto jogo.
Obrigado.
Posso, Bom, fala, René.
Tá, abraço.
Um jeito que não me incomoda.
Fala, René.
Jogo de luta. Todos os personagens de DLC que vêm um jogo de luta podiam estar num jogo base. Todo mundo sabe disso.
Street Fighter. Street Fighter é exemplo disso, cara.
Se eles lançassem um jogo de luta, sei lá, em 2015, lançou um jogo de luta, pá. E eles querem continuar que o jogo seja relevante. Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai continuar arrecadando dinheiro e pagando as pessoas pra continuar trabalhando naquele jogo?
Skin.
Em determinado tempo as pessoas vão parar de comprar o jogo, porque... Pra quê, tá ligado?
Sim, é uma curva, né, meu? O jogo começa a vender, chega ao pico e desce.
Tipo, normal. Sei lá, quando tu joga um personagem novo ali, seja por DLC paga ou atualização gratuita, isso querendo ou não chama mais gente. Chama gente, tanto gente velha que parou de jogar, chama atenção de quem tá jogando, que é mais alguma coisa pra aprender, e chama atenção de gente nova, porque, sei lá, por exemplo, no Fighters, lança o Broly agora no final. Todo mundo que viu o filme do Broly gostou, não jogava o jogo, provavelmente pode dar uma chance pro jogo agora, tá ligado? Porque chegou o personagem favorito deles, então eles juntam um pouco mais de dinheiro em cima disso. Pra mim não é um problema. Principalmente porque em jogo de luta não é tipo, o personagem que vai ganhar o jogo pra ti. Não, jogo de luta é um jogo de habilidade. É habilidade do jogador, então...
Não importa o personagem.
Pode usar qualquer personagem.
A única coisa foda, eu sei que você vai falar de The Witcher e na parte do The Witcher eu concordo com ele.
Não, eu ia até falar do Tekken, sim, do último Tekken, pra botar em cima dessa questão de um jogo de luta que saiu há um tempo atrás e se mantém com o personagem. Tipo, cara, eu sinto muita vontade de jogar Tekken. Tekken continua lançando personagens novos e eu olho o personagem novo e tipo, ok, legal, continua. Tipo, o jogo tá se mantendo vivo.
Ah, mas mesmo assim eu acho meio errado. Fala, pode
olha
falar,
o exemplo
Yuri.
Do GTA V aí, o jogo lançou em 2013, os caras vira ano, lançam mais uma DLC, vai pra 8 anos de jogo e ninguém incomoda pra lançar o GTA VI, porque o pessoal mantém o jogo vivo com isso. Mas claro, é outra proposta, diferente de alguns jogos que eles lançam despedaçados, por exemplo, Hitman, é uma série bem consolidada, os caras lançaram o jogo totalmente fragmentado, tem que comprar peça a peça do jogo, não é nem jogo base.
É a parada de episódios, aí... né?
Mass Effect é assim, mesmo esquema.
Vender episódio separado do jogo, né, mano?
É, parece Final Fantasy VII,
Telltale. Cara, inclusive isso é um tema muito bom, cara, saudades da Telltale. Quem foi que geriu aquela empresa que faliu, pelo amor de Deus?
Ainda bem que faliu, uma bosta.
Não.
Obrigado.
Tô mentindo, tá? Por favor.
Não, eu não tô.
Mano, eu adoro o jogo point and click, mano.
Eu espero que todas as pessoas que trabalhavam lá tenham um emprego novo.
Mano, tá dando gatinho, tem desafio naquilo ali, cara. Eu gosto também.
Mano, desafio tá apertando o botão. Porra.
Não, convenhamos que é uma baita de uma gameplay, né? Tô brincando. Mas eu gosto, cara, eu gosto da história, eu gosto de escolher o que o meu personagem vai fazer, os diversos finais e tal. Uhum. É um jogo muito mais casual, assim, eu adoro. Eu gosto muito de jogos da Telltale, saudades.
Cara, eu acho que, voltando esse negócio da DLC aí, eu acho, opinião minha, eu acho ridículo tu pagar uma DLC pra vir um personagem novo. Tipo, do nada, assim, tá, toma aí o Fred Krueger aí, sabe? Mas eu acho muito legal que tinha uma época, o velho falando, que tinha as DLCs que tu comprava e era uma história à parte. The Witcher tem cara de ser isso. É isso, uhum, Cosmo?
É,
isso eu acho muito legal. Tu compra uma DLC e tu ganha mais 20 horas de jogo, tá ligado? Tu 60. Não compra uma DLC... um jogo inteiro novo.
Isso
eu acho, é um negócio que eu acho muito importante. DLC pra mim é isso. Eu acho ridículo. Ah, eu chamo de DLC um carrinho novo no Rocket League. Cara, pra mim isso é simplesmente pra galera comprar, tá ligado? Eu entendo, tá, a empresa tem que manter o jogo vivo. Mas tem outras formas de fazer isso, cara.
Não, mas isso é um ponto. Tipo assim, eu concordo e discordo. Eu concordo um pouco com o René no sentido que tem que sair personagens novos e etc. Porém, eu não concordo as DLCs, tirando a do The Witcher, que foi realmente um outro jogo, tipo, dentro do jogo, mais 60 horas, as DLCs que acrescentam pouquíssimas coisas, e é quase o mesmo preço do jogo inteiro. Tipo, não tem uma proporção. Às vezes eu fico vendo isso, por exemplo, eu vou falar de Conan Exile. O jogo custa R$100, e aí tem 4 DLCs que se tu quer jogar no servidor online, a maioria joga as DLCs, e cada DLC custa R$25. Então, basicamente, tem que pagar um outro jogo, mas R$100 pra poder jogar no lugar onde as pessoas mais jogam, porque é onde tem mais players jogando. Uhum. Então, tipo, basicamente, tu paga o preço do jogo duas vezes, em vez, tipo, das DLCs serem mais baratas, que acrescentam um pouco. Ela não te dá um jogo novo, ela te dá um personagem, ou um pouco.
Pois é.
Eu concordo até com o Renan, que o Renan tá falando. Vou citar Dark Souls 3, que tem duas DLCs, que uma é muito boa, ela é um mapa só, dois mapas. Mas ela adiciona os 3, 4 boss, adiciona história, é muito boa mesmo. Mas tem uma que é a boss é a irmã freira, não sei das quantas. Não lembro o nome da DLC. E aquela DLC tem 5 horas, eu acho. Tem um boss que é da hora e a arma do boss é da hora. E tipo, acabou, porque não tem mais nada naquela DLC, tá ligado? E a DLC é o mesmo preço que a outra. Só que, tipo, a outra pois tem umas 15, 20 horas, porque os boss são difíceis, tem vários boss e tudo mais. Você tem 5 e acabou, sabe? Tipo, é meio merda, eu concordo contigo nesse ponto.
Uma DLC que vale a pena, Iceborne vale a pena.
Ah, caralho! Nossa, muito bom, mano. Mano, sério, Iceborne foi uma das melhores DLC que eu já vi na minha vida. Sem meme, assim. Tipo, porque ele acrescenta uma história inteira nova. Porque a real é que, tipo, o Monster Hunter sempre tem esse negócio. Que ele lança o primeiro jogo, e depois ele lança uma versão Ultimate dele, basicamente. Então, a versão Ultimate é basicamente uma história nova em cima daquilo. Acho que eu fiquei umas 50 horas na história do Iceborne. Umas 50, 40 horas, não sei, a história não é muito longa. Mas o pós-jogo, eu ainda não descobri todos os monstros do jogo. Tipo, eu ainda não vi todos os monstros. Porque eles adicionaram um mapa novo no final... Que é um mapa que mistura todos os mapas do jogo. E aquilo tu vai aumentando. Tipo, tu aumenta o nível conforme tu mata mais monstros. E tu pode ficar chamando quantos monstros tu quiser, tá ligado? No máximo até 3. E aí tu fica chamando monstro e farmando naquele lugar. E tu não sai daquilo. E naquele lugar, conforme mais vezes tu chama um bicho numa área específica, aquela área upa de nível. E bichos novos vão vindo. Tipo, variações de outros bichos, essas coisas. E pra mim isso é genial, vai. É muito bom. É muito bom. Dá muita questão pra gameplay, mano. É muito bom.
Tipo o pepino. Nossa, pepino é genial também.
Ah, vai te fuder com o pepino. Ai, não.
Bom, gurizada, a gente tá pra não se estender muito na conversa, então eu vou me dar o direito de fazer a perguntinha, que a gente sempre faz uma perguntinha no final de cada episódio. Pra cada um de vocês, o que é mais importante no jogo e por quê?
Isso é uma coisa só.
Gameplay.
Tem que ser uma coisa?
É.
A gameplay. Fácil. Se o jogo não me divertir de nenhuma forma, então falhou. Se o jogo for ter só história... Não vai ter gameplay. Pra que eu vou querer jogar isso?
Bom,
não vai me divertir, eu sei que não vai. Se for pra ver só a história, eu pego um livro.
Hoje em dia, pra eu passar um tempo
jogando alguma coisa, tem que ser algo divertido. Tipo, normalmente eu chego do estágio com a cabeça saturada e eu não tenho saco pra ficar lendo as falas de alguma coisa. Tipo, aí eu vou lá e vou jogar Rocket League, que eu acho a gameplay de Rocket League divertida. Ok, isso me pega e vai lá e eu jogo um pouquinho todo santo dia. É uma gameplay boa, é um divertimento.
Uhum.
Isso pra mim depende muito, cara. Nossa senhora.
O Felipe vai ser o último a responder.
Vou falando aí que eu tô pensando, mano.
Eu vou um pouco além, assim. Tipo, eu acho o que mais me diverte hoje em dia é a proposta do jogo. Tipo, não necessariamente o gráfico em si ou a gameplay, porque às vezes, dependendo da proposta, eu posso relevar esse tipo de coisa. Mas sim, tipo, a proposta que o jogo se impõe. Por isso que eu tô jogando jogos... Eu tô jogando mais jogos indies do que AAA. Porque geralmente o jogo indie, ele, tipo, tem um negócio muito aleatório. Tipo, o que eu mandei outra vez no Discord, do Not Broadcast, uma coisa assim. Que tu é um operador de TV lá e etc. Tipo, eu achei isso genial, embora a gameplay seja clicar uns botão. Tipo, nada demais. O que o jogo me traz, a proposta que o jogo vai ser, eu acho mais da hora.
Eu acho que eu vou numa onda parecida com a do Renan também. Só que, muito mais do que isso, acho que eu penso na questão da identificação que tu tem com o jogo. Claro, parece ser uma coisa que foge um pouco do poder que um designer do jogo tem de trazer. Vai muito além do gráfico, da história. Por exemplo, eu gosto muito de jogo de simulação, porque mais ou menos imagino o que eu gostaria de estar fazendo na pele do personagem. Uma coisa meio de empatia, algo do tipo. Me parece que às vezes não só um gráfico, não só uma história legal, uma ambientação legal me segura ali, né? A coisa de simulação de carros é uma coisa que me traz, porque tem uma possibilidade de, digamos, escalar as suas habilidades dentro do jogo, né? Factório, quem nunca jogou esse jogo, por favor,
muito bom.
Veja um jogo.
Nossa, eu jogo,
veja um vídeo,
eu
cara, é. Maravilhoso, cara, as possibilidades de tu às vezes sentar e poder às vezes estudar em cima do jogo talvez seja uma coisa. Eu gosto de jogo chato, que as pessoas, a maioria das vezes, não gostam, justamente porque eles são difíceis, ou enfim, porque requer que tu quebre a cabeça vendo gameplay ou tutorial que seja. Talvez isso seja a coisa que mais me atraia no jogo, o fato dele ser desafiante. Não tão desafiante que nem o Castor gosta de Dark Souls ou coisa do tipo, que faz bater a cabeça na parede.
É um sadomasoquismo. É só
dizer. Exatamente.
Mas não precisa se preocupar não, Dark Souls é fácil.
Dark Souls é realmente fácil.
É só o comecinho.
Cara, pra mim, como é um negócio que eu gosto, eu gosto muito de sentir as emoções que as narrativas dos jogos trazem. Tipo, uma história bem feita, seja com gráfico bonito, seja com gráfico feio, seja desafiador ou não, jogabilidade boa ou não. Mas a sensação que a experiência do jogar me traz, o enredo, é como ler um livro, tá ligado? Eu sinto, tem muitos jogos que eu sinto como... ler um livro. Claro, tem jogos que eu gosto de se jogar o desafio, eu gosto de jogo de simulação, eu gosto de jogo de arcade, mas o que mais me interessa mesmo é esses jogos que tem uma história envolvente, que tem um contexto bem construído por trás, sabe? Uma narrativa muito bem feita. E sei lá, cara, é muito, muito massa, assim, tu te envolver com a história que um jogo pode te trazer, sabe? Mesmo que a mecânica seja muito fraca, os gráficos seja muito feio e a jogabilidade, que até um retardado, como o Gosmão disse nos episódios passados, consegue jogar.
Que horror, cara!
Eu acho muito massa as histórias que tu pode vivenciar através de um jogo. Ah, Castor, dei teu
a
tempo.
A mais aguardada.
Tá, mas...
Não, é...
não, eu não sei, tipo, sei lá. É que eu gosto de muita coisa em muito jogo.
Anime, fala assim, é anime. Mas... E acaba assim.
Não, pior que não.
Eu gosto
de anime. Mano, Hentai.
Falou, gurizada.
Mas eu acho que eu digo, tipo, que jogos que consigo me manter entretido no meio
que não te enjoem em uma semana.
É, exato. Porque eu não consigo pensar nada além disso. Por causa que, tipo, cara, eu não sei exatamente o que eu exatamente gosto em jogo. Sei lá, eu gosto de trilha sonora. Eu amo trilha sonora, acho que é um dos pontos mais importantes que tem. Mas tem jogo que tem uma trilha sonora que eu, tipo, não ligo mesmo, assim, e gosto, tá ligado?
Ela então, é indiferente.
É, tipo, ela é indiferente, tá ligado? Então tem momentos que eu acho indiferente. Uhum. Então eu acho que eu digo jogos que mantenham nele, tá ligado? Que eles consigam manter neles. Por isso eu gosto, tipo, tem novels, visual novel que eu amo jogar, tem visual novel que eu acho uma merda. Porque tem visual novels que são interessantes, ou são engraçadas, ou, sei lá, me entretêm um tempo todo. Tem visual novel que é um porre, tá ligado? Uhum. Um saco de ler, tá ligado? Sei lá, tipo... Então eu acho mais ou menos isso, sei lá, tipo, por isso que eu jogo tanto Monster Hunter, por exemplo.
É.
Monster Hunter me diz. Todo tempo tem uma coisa muito diferente.
Depende do bicho, depende do sentido.
É, não, sabe? Legal, tipo,
então é isso, né, meus caras. O 10º episódio especial, quem diria. A gente tava tão afobado pra começar com tanto convidado que a gente esqueceu de falar pra seguir a gente lá no Instagram.
@podcastvermelho.
Se vocês quiserem que mais gente participe ou a gente faça um episódio mais... Eu pensei que ia ser mais caótico, na verdade. Pensei que o Felipe ia dar um soco na cara do moço. Eu tava esperando, na verdade.
Ah, eu tava afim. O que ele falou de The Witcher, ele
me contou. Cara, eu falei... O tanto que eu falei de The Witcher... É um terço do que eu realmente queria ter falado.
E o que ele, fala em off?
Poderia melhorar. Poderia diminuir. Mas... Tô brincando.
Galera, também agradecer muito a presença aí do Renê, do Castor e do Yuri por terem participado. A proposta foi mais ou menos conversar sobre o que é mais importante no jogo, porque a gente pode chegar à conclusão que depende, tudo depende muito, é extremamente relativo. Mas é muito legal como jogos podem ser diferentes e tal. Então, guris, muito obrigado pela presença de vocês aí. Vocês são sempre bem-vindos.
Obrigado,
divulguem, né? A gente, valeu.
E voltem mais vezes também. Manda lá no direct pra gente se vocês... Que vocês acham, que vocês gostam mais de um jogo. Às vezes, tipo, o cara fala assim, não, eu gosto de gráfico por causa disso, vocês têm que falar sobre gráfico. A gente faz um episódio exclusivo só sobre gráfico de jogos e etc. E, de novo, agradecendo nossos convidados pra eles voltarem mais vezes também. E se vocês querem falar mais alguma coisa pra quem tá ouvindo...
Mandem pra gente no direct também um feedback dos nossos convidados, se a gente deve chamar eles mais vezes ou se...
Alô, haters, não tragam mais o Yuri, pronto.
Eu mesmo vou estar respondendo no podcast.
Quem mandar no direct que é pro Guzmão nunca mais falar de The Witcher, a gente proíbe a gente falar de The Witcher. A gente corta as capas pra ele falar de The Witcher.
Muito bom, muito bom.
Eu vou lançar o Guzmão Cast só pra falar de The Witcher.
Vai dar para Guzmão.
Então é isso aí, gurizada. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um abraço, valeu.
Valeu.
Falou.
Valeu.
Até onde vocês vão nas opiniões? Pergunta.
Ué?
Até onde?
Cara, a gente não gosta
então,
muito de zoofilia.
Boto... Tá bom.
Cara, assim, ó, quando eu upo o episódio no servidor, eu sempre marco como conteúdo limpo e não explícito. Então...
Tá.
Sem falar de quê?
Não, fala, Yuri, tranquilo, não tem problema.
É suave, a gente não tem
problema. Tá bom,
fica de boa. Só sem abuso de menores.
Teve um outro episódio que o Gosto chamou uma pessoa de retardado.
É, tá bom. E foi pro ar?
Foi.
Tá bom. Sinto mais tranquilo, tá bom.
Ah, minha mãe detesta ouvir meus palavrão, cara.
É mãe, né? Cara. Ela tem que prezar por ti, se alguém ainda tem esperança em ti, é ela,
né? Se alguém ainda não desistiu, é ela. O tema nada mais é que o maior princípio de nós todos estarmos aqui.
Vamos botar.
O tema é...
Mano, sexo. O tema é... Já começou?
Não!
O tema vai ser...
Não fala ainda, Renan.
Quem gosta do Gosmão e por que ninguém?
Ai, caralho. Tá. Vou contar até 3.
Gosmão, faça a abertura aí.
Mas eu nem sincronizei.
Tá, depois de sincronizar.
Tá. 1, 2, 3. Todo mundo bateu o pau.
Não.
Eu vi uma palma muito baixa do Yuri.
Eu achei a sequência de palmas muito boa, cara. Você foi diminuindo o palmo.
Não vai dar, eu vou ter que fechar minha janela, eu tô rindo muito alto.
Ai, cara. Ó, tem um recurso pra marcar o áudio aí, aqui no gravador. Que legal.
Olha, 7.
7 o quê?
7-1 pra janela.